Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e na edição Rodrigo Carvalho. E a gente vai analisar o empate entre Salgueiro e Náutico pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Jogo lá no Sertão, 1-1. Né? Mais uma vez, o Wallace Pernambucano aparecendo para salvar o Náutico em uma atuação bem crítica da equipe alvirrubra, mas que o Wallace conseguiu deixar, acho que quase todos, com a sensação de atuação ruim, placar pelo menos razoável para o Náutico nessa terceira rodada do regional. Mas antes da gente mergulhar na partida, eu queria chamar João aqui para falar o seguinte, João. Enquanto você não entrava aqui na gravação, eu estava conversando com o Rodrigo e ele falou o seguinte: hoje à noite eu vou crescer. Hoje à noite eu vou pro riso. E aí eu vou trazer o João, especialista em ganhar pontos, para indicar como o Rodrigo deve agir, qual os pratos para pedir, qual a estratégia, João, para ele ganhar pontos no riso, você que é um especialista em ganhar pontos.
Bem, eu vou dizer. Agora, primeiro eu quero saber, jovem? Fermela ou jovem? Tá devendo, né?
Tem que aproveitar o benefício de ser estagiário do podcast, né?
Mas não sei nem uma besteira não, né? Chegou em casa tarde.
Só pra pontuar mesmo.
Ah, tá bom. Acumulando ponto, né? Pra gastar mais na frente, né?
Exatamente.
Ah, é isso mesmo. Estagiário, é assim que você aprende, jovem. É assim que você aprende. Aí você fala o seguinte: você leva a sua digníssima pro riso, vai ser muito bem atendido. Vai de carro? Vai de carro, né? Você deixa lá com o manobrista vai. Ah, meu, tu já cresce na porta, meu amigo, do riso, que é uma porta toda bonitona, um restaurante. Os caras entram assim, parece que tá entrando no. Já entra grande. Aí você vai de carro, deixa o carro com o manobrista, chega lá, aí tem a carta de entradas. Eu, particularmente, aí eu não sei como eu gosto da sua esposa, eu gosto muito daquela. Aliás, tem uma coisa que você pode pedir que ela. Isso aí não tem como ela não gostar, que é o bolinho do riso. O Fred vai concordar comigo. A entrada. Certo? Tem o bolinho do riso. A minha esposa gosta muito de ostra. As ostras do riso são excelentes também para entrada. Eu gosto daquela parte de embutido, já da. Tem as carnes lá fechadas e então, tal, que vem com as torradinhas. Aí, meu amigo, o prato, aí você tem fruto do mar, se ela gosta de fruto do mar. Carne, eu trabalho muito na carne, aquele é uma carne, um medalhão de carne gigante. Eu confesso que eu não sei o nome do prato, não. O Fred vai me ajudar aí, pode me ajudar. Que vem com risoto, que é um medalhão de carne, assim. Cara, quando o garçom bota o prato na mesa, você já. Você
pronto,
já.
Agora,
começa a salivar.
Na minha língua, vou trabalhar
pronto.
Carne hoje.
Carne, jovem, carnezinho. Aí, pô, tem a carta, tem uma parte de vinho lá, se você, sua esposa. Cervejas especiais, eu particularmente gosto de cervejas especiais, então. Você vai. E tem o famoso, se ela quiser também, o famoso carbonara do riso, que é o riso. Tem no cardápio, está escrito assim: o melhor carbonara do mundo é do Brasil. Eu disse, meu amigo, eles estão sendo, como é que se diz? Botando ficha. Uma vez fui lá e pedi. E tá justificado, porque eles auto se programam como o melhor carbonara do Brasil. Então, vai ganhar ponto. Ah, acumule ponto, porque esses pontos você vai acumular. Dá pra fazer pelo menos uma farrapada e meia.
Já dá pra se perder na noite de carnaval, né, João?
Veja, se perder na noite de carnaval, vai ter que levar pro riso de novo. Vai ter que levar pro riso de novo. É grave. Carnaval é grave.
É grave. Agora, João, meu amigo, nessa crise que o jornalismo tá vivendo, você já pode ser o promotor do riso ali na recepção, viu? Fez uma propaganda completa do estacionamento, passando pela porta, foi longe aí, passou nas entradas. Tá aprovado, viu? Se a crise do jornalismo continuar do jeito que tá.
E olha que eu fui no riso menos vezes do que eu gostaria de ir. Eu ainda vou. Tenho uns cratozinhos pra ir. Mas estou guardando.
E João, só pra completar a sua informação, já que você pediu. O filé que você falou é o filé ao pasto, que inclusive já foi várias vezes recomendado aqui por Cássio. O Cássio é um cara que quando define o prato dele, ele segue uns 4 anos e meio no mesmo prato.
Então, mudei duas vezes no riso, Fred. Mas mudei duas vezes já. Mas aí já tá bom de teste, já esgotei minha cota de teste, vou voltar para ele.
Então, Rodrigo, tu já sabe, os caminhos estão abertos, tá, Rodrigo? Na entrada, eu vou sugerir para você também o que eu sempre sugiro, que é o roast beef, é fantástico. E aí você ainda tem outra opção. Com essa opção que a gente está sugerindo, Você vai pedir uma entrada por fora, um prato para você, para sua esposa por fora, mas se você quiser segurar um pouquinho, aproveitar uma noite mais dentro de um orçamento, já sabendo que vai gastar, tem duas opções, R$39,90, R$49,90, você chega e já garante entrada, prato principal e sobremesa por esse valor. Tem lá os pratos que fazem parte desse, né, desse menu, as entradas também vão... Vai ser tudo explicadinho quando você chegar lá, então você tem essa opção. Ou de fazer, já sair de casa sabendo basicamente o que vai gastar, ou chegar lá e mergulhar no cardápio, fazer sua escolha com mais possibilidades. Então é isso, Riso Restaurante. Quem não conhece, quem nunca foi no Riso, aconselho a procurar no Instagram, tá? É o que está todo mundo fazendo hoje em dia quando quer conhecer um lugar. Restaurante Riso, você procura no Instagram, vai conhecer, vai ter o telefone, vai ter link para reserva, vai ser tudo que você precisa saber, horários, tudo vai estar lá no Instagram do Riso. Também tem o site oficial, se você quiser dar uma conferida e navegar pelo site. Então é isso. Riso Restaurante fica ali na Santos Dumont. Voltando agora, né, para Salgueiro, João. Logo na abertura, eu resumi que foi mais uma atuação ruim do Náutico, mais uma vez salvo por Wallace Pernambucano, e o gol de Wallace deixa a sensação de que foi uma atuação negativa, mas o resultado a gente pode até tratar como positivo, até por tudo que envolve calor, um gramado duro, o Náutico segurou alguns jogadores, foi um jogo meio estratégico aí no aumento do ano do Náutico. João, primeiro eu vou perguntar se você concorda, né, com essa visão, e a segunda pergunta é: alguém imaginava que seria muito diferente do que foi, João? Porque na minha sensação não ia fugir muito do que a gente viu no Cornélio, né?
Eu acho que foi um resultado, o resultado foi maior do que o futebol do Náutico, tá? Esse um ponto aí tá de muito bom tamanho pro Náutico. Todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil, você já falou aí, pelos fatores, e porque o Náutico foi, digamos assim, ele não foi com a sua força máxima, né? O Márcio Goiano deixou no Recife, Jorge Henrique, que ainda não jogou um grande futebol, mas foi a principal contratação do Náutico para a temporada, e ainda se aposta muito nele. E não se levou o Robinho, que voltou depois de uma artroscopia no clássico da semana do domingo passado contra o Sport, jogou o segundo tempo, fez um gol, enfim, com falta ou não, mas tá lá no currículo, fez um gol, e fez um gol no jogo contra o Petrolina. Então, foram todos 6 titulares poupados, mas de titulares de fato, só esses dois, Jorge Henrique e Robinho. E aí é uma discussão que a gente vai ter mais na frente, talvez o Cássio vai falar isso também, da estratégia que o Náutico fez para esse jogo, porque utilizou todos os titulares no jogo muito fácil de quarta-feira contra o Petrolina, terminou havendo esse desgaste. Mas enfim, então, pelo resultado em si, o ponto conquistado no Cornélio de Barros, eu acho que não tem nenhum torcedor do Náutico reclamando, tá? Porque é difícil jogar em Salgueiro. O futebol apresentado pelo Náutico é que mais uma vez deixa o torcedor do Náutico inseguro quanto ao futuro desse time. Porque Márcio Goiano, mais uma vez, ele não mudou a estratégia dele, né? Ele montou um time com um meio de campo, com Josa como marcador, principal marcador, só o único homem de proteção, de fato, à frente da zaga. A zaga marcando a linha de defesa dos zagueiros, dos laterais, muito adiantada, jogando uma marcação muito alta. Com o Luiz Henrique e com o Lucas Paraíba, que foi o garoto que substituiu o Jorge Henrique, e Matheus Carvalho substituindo o Robinho. Então foi o mesmo esquema, e mais uma vez esse esquema se mostrou com vários defeitos, sabe? Eu imaginava, por exemplo, que sem Jorge Henrique e sem Robinho, ele pudesse, e pelo fato de ele jogar no Sertão, ele escalasse um meio de campo mais robusto ali, com 3 volantes, que é uma coisa que eu quero, assim, eu acho que caberia muito nesse jogo, e eu acho que seria uma alternativa para essa proposta de jogo de Márcio. Colocar Josa, colocar Jimenez, Luiz Henrique um pouco mais adiantado, e, no caso, o Lucas Paraíba mais na frente. Fazer uma variação desse esquema, porque é um esquema que, mais uma vez, mostrou que a defesa do Náutico fica, não fica tão segura assim. Marca muito em linha, sabe? E além disso, é um esquema que mina muito o setor de criação do time. O Náutico, mais uma vez, teve imensa dificuldade de criar uma jogada. Sabe? Tanto é que talvez os jogadores mais acionados da partida foi o André Krobel, lateral, que foi até bem na minha visão, assim, até porque foi muito assinado, ele participou muito do jogo, mas era aquela jogada de lateral para cruzar. Não existia jogada trabalhada. Lucas Paraíba ficou muito perdido, o que acontece com o Jorge Henrique. Quando é Jorge Henrique, acontece a mesma coisa. O homem que é de criação, esse homem de criação, ele participa pouco do jogo, ele não consegue criar, porque é um esquema onde jogadores... É um esquema que não está encaixado, os jogadores estão jogando ainda muito dispersos, enfim. E aí fica dependendo de uma jogada, de um lance individual, de um brilho de Wallace Pernambucano, que foi, ele recebeu um cruzamento e ele teve o mérito de fazer o gol, sabe assim? É muito o, Náutico, o futebol do Náutico está sendo o oposto do que Márcio Coelho quer para esse time. Márcio Coelho quer para um time de posse de bola, um time de criação de jogadas, um time de variação ofensiva, sabe? E o Náutico não está sendo nada disso. O Náutico está sendo um time previsível, o Náutico está sendo um time vulnerável na defesa e está sendo um time sem criatividade, assim, sem um meio de campo que crie. Então eu acho que mais do que a troca de jogadores, assim, porque até, por exemplo, Robinho. Eu até concordo que o Robinho não viaje, não participe desse jogo, porque é um cara, é um menino que tá voltando na artroscopia. E aí você colocar pra jogar no gramado, o joelho não aguenta, é um risco. Eu não levaria Robinho, sabe? Por mais que ele levasse Jorge Henrique, eu não levaria Robinho. Mas eu acho que, mais do que peças, cada vez vai reforçando, é que esse esquema de Márcio Goiano é um esquema que tem muitos defeitos. É um esquema que não tá... Não tá que não se encaixou, e eu acho que já passou da hora de Márcio rever esse conceito, sabe? Enfim, é um debate que vai se alongar aí, até... Ou então ele vai ficar insistindo, vai ficar dando murro em ponto de faca. Mas não é a primeira vez, não é a segunda, nem a terceira.
João, eu vou trazer Cássio para a conversa, e depois a gente retoma essa parte dessa escolha / insistência tática, né, de Márcio Goiano, que você falou que esperava nessa partida que essa partida tinha um cenário que pedia essa experiência e ele não fez. E eu lembro que durante a semana você chegou até a citar que num treino, né, o time reserva também jogou da mesma forma, e isso não vem sendo, de fato, ele não vem trabalhando o plano B. Ele está muito convicto em insistir, por mais que o futebol não apareça, que os resultados não apareçam, ele está muito convicto em insistir nessa forma de jogo que quase todo mundo ainda enxerga uma forma de jogar muito vulnerável.
E só Fred, só para lembrar, esse time que treinou no início da semana, nessa mesma formação, levou de 4-0 do time C. Com a mesma formação.
É complicado. Cássio, você já escutou toda essa explanação de João, e eu queria que você entrasse na conversa. Primeiro, queria saber se você concorda com que é quase que consenso, né, de que o Náutico teve um resultado melhor do que o futebol apresentado. E se essa sequência de atuações ruins do Náutico já começa a criar uma preocupação mais sólida, já tem algo mais do que uma primeira impressão negativa ao Alvirrubro em 2019. Fala aí, Cássio.
Fala, Fred, João, Rodrigo. Peguei rapidamente, mas dando um alô aí para a turma, para os ouvintes também. Primeiramente, Fred, eu discordo do que o Náutico vem fazendo. Não, porque uma vez acontece, a segunda já é o que o clube vem fazendo, que é poupar no, a Copa do Nordeste. Começou com Jorge Henrique contra o Sergipe, agora mais algumas peças contra o Salgueiro, agora foi o Gramado, na outra é porque começou. Pô, qual é a relação de o time não ser poupado no Pernambucano? Não, tá difícil de entender. Não foi contra o Central, porque se o gramado hoje é um motivo para poupar o time, por que não poupou no Lacerdão? Não é tão diferente, não, o gramado do Cornélio de Barros em relação ao Lacerdão. Nós jogamos com o time principal lá, contra o Central. Perdeu o jogo, né? Com o time principal. Aí vai contra o Sergipe, já tinha estreado, aí foi com o time titular, o que contra o Fortaleza, até porque também se fosse contra o reserva, contra o time muito melhor, já foi do jeito que foi o jogo. Como tinha perdido, o Náutico foi pressionado contra Aracaju, precisando da vitória, conseguiu a vitória, mas um dos seus principais reforços na temporada. O Náutico conseguiu vencer, mas assim, meio que surpreendeu, porque Jorge Henrique foi poupado ali, não era uma peça para se poupar no jogo daquele. Num jogo onde você, mesmo no começo de ano, já está pressionado. Aí vai contra o Petrolina, goleia. Aliás, vai para o Clássico contra o Sport, perde sem jogar nada. Vai contra o Petrolina, mete o titular também, goleia sem problema nenhum, time fraquíssimo. Aí contra o Salgueiro, na Copa do Nordeste, o time tem duas vitórias até então. Tinha três pontos, uma vitória e uma derrota em duas partidas. Um campeonato de 8 rodadas, que é ao contrário do Pernambucano, que passa 8 em 10. Nesse caso, passam 4 de 8. Aí o Náutico poupa. Então, assim, o fato do Náutico ter jogado mal, já foi dito aqui, jogou mal mesmo, acho que o Salgueiro foi bem melhor do que o Náutico. Mas, assim, não sei se o time titular talvez fosse encontrar dificuldades, até porque o Salgueiro começou bem a temporada, vamos lembrar isso também. É um time que está marcando gol em todos os jogos, já tem 12 gols do Pernambucano, então teria essa dificuldade. Aí, esse time joga mal, não surpreende. Então, assim, não é que o Náutico abre a mão, não é que o Náutico abre mão do jogo, mas o Náutico transforma a missão muito mais difícil. E ele faz isso justamente num campeonato que não é para fazer. Assim, eu realmente não estou entendendo. Passou uma rodada, já são 4. No caso, 5, né? Porque teve 3 do Nordeste e 2 do Pernambucano. Mas a Copa do Nordeste, a primeira rodada botou o titular, foi o primeiro jogo oficial do ano. Mas desde então, são entre aspas, um rodízio, onde o rodízio acontece justamente onde não é para acontecer. Eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial para o Náutico. O Náutico já perdeu algumas classificações por causa disso. No ano passado, o que é? Até a contrapartida, acabou sendo campeão pernambucano. Mas é bom lembrar que o Náutico botou um time em reserva na última rodada e poderia ter se classificado. Acabou, foi no Piauí, se eu não me engano, e acabou eliminado. Era uma semana de muitos jogos e o time priorizou e acabou dando certo e peguei o pernambucano. Mas assim, Bruno lá atrás, fazendo boas defesas, duas delas cara a cara, uma e depois um chute de Marley no último lance da partida, aos 47 do segundo tempo, e o Wallace Pernambucano, que foi lançado o jogo todinho, porque era a única coisa que o restante do time tinha para fazer, era acionar o Wallace Pernambucano e torcer para ele acertar, e numa dessa ele acerta. Aí, ou seja, a qualidade do time principal é que fez o Náutico pontuar. E é isso que o Náutico tem que fazer. Na Copa do Nordeste é preciso ter um pouco de qualidade. Os jogos não são tão fáceis quanto os do Pernambucano. Não existe um Petrolina na Copa do Nordeste. Não existe. Então, eu acho que em algum momento isso pode virar um problema. Se é que já não está virando.
João, até que ponto? Qual o tamanho desse problema? Cássio terminou com a seguinte frase. Se já não está virando. Você que cobre o clube, que acompanha os bastidores do clube, até que ponto esse nível baixo de desempenho do Náutico, ele já incomoda, além dos torcedores, ele já causa incômodo nos dirigentes do clube? Já tá para ter um termômetro de como o trabalho vem sendo avaliado nesse começo de ano?
Bem, veja só, o que se fala, o que eu falo com os diretores sobre o trabalho de Márcio, e até já conversei e debatendo, né, questionando essa questão do esquema, a direção passa a informação e passa para mim que confia muito em Márcio, assim, sabe? Não existe nenhum tipo de, pelo menos oficialmente, para fora dos vestiários, nenhum tipo de contestação com relação ao trabalho de Márcio. Talvez internamente haja essa cobrança que não é repassada para a imprensa e não é repassada para fora do vestiário. Mas o trabalho de Márcio, não há nenhum tipo de contestação. Essa ideia, que para mim, nessa questão de poupar ou não poupar, eu acho que o planejamento náutico começou duas falhas aí, as duas falhas pontuais. Uma, levar o time titular para aquele jogo contra o Central. Sabe, não tem necessidade alguma do time titular fazer aquele jogo contra o Central, no gramado ruim também do Lacerdão, e o outro foi o jogo do Petrolina. Não tinha necessidade do time entrar naquele jogo do Petrolina. Mas aí entra outro fator, pelo menos externamente, que se avalia assim, principalmente no jogo do Petrolina, é a pressão em cima de Márcio. Se não existe pressão interna dos dirigentes, existe esse discurso da diretoria tá fechado com o Márcio, até o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, disse que Márcio é um parceiro do clube, porque entendeu, comprou a ideia de você formar um time com um elenco mais barato, não poder contratar ninguém, não poder contratar qualquer pessoa, qualquer jogador que ele quiser, se contentar com o que tem, enfim. Esse discurso, esse planejamento foi feito também em parceria com a diretoria, sabe, assim. Não foi Márcio que. Há um aval da diretoria nisso também. E para mim, esses dois jogos do Pernambucano com o time titular foi o ponto, a chave, o ponto de partida do erro desse planejamento. Sabe? O Jorge Henrique não ter atuado contra o Sergipe, ele não atuou contra o Sergipe porque ele atuou contra o Central, onde não era para atuar contra o Central. Sabe? No jogo contra o Petrolina, o time inteiro atuou porque havia uma pressão por resultados. De torcida, de imprensa, de tudo. O Náutico tinha feito 4 jogos e só vencido 1. Então, assim, se deixar levar para esse tipo de pressão, eu acho meio falho, mas eu acho errado. Até porque se o Náutico clássico time reserva contra o Petrolina, venceria do mesmo jeito. O time Petrolina é um time inocente, assim, é muito frágil e inocente. Então, dessa ida pro Salgueiro, eu acho que cabia Jorge Henrique jogar. Robinho, já falei aqui, Robinho, eu até entendo, porque é um jogador que vem de uma cirurgia, antecipou a volta, e jogar no Cornélio de Baixo podia ser que, por conta dessa questão clínica, física, não seria ideal fazer esse risco. Mas Jorge Henrique caberia nesse jogo. E Jorge Henrique só não jogou nesse jogo porque não jogou, porque já havia atuado contra o Petrolina. E eu não acredito, por exemplo, o Náutico vai jogar agora quarta-feira contra o Vitória pelo Pernambucano nos Aflitos. Não é possível, tendo um clássico contra o Santa Cruz no sábado, pela Copa do Nordeste, e depois, logo em seguida, na terça-feira, o jogo mais importante do ano até agora pro Náutico, que é o jogo com o Imperatriz. Então, veja só, não é possível que o Náutico jogue com qualquer que seja, qualquer titular nesse jogo contra o Vitória. Mesmo o jogo sendo os aflitos, mesmo não tendo desgaste de viagem, mesmo não tendo nada disso. Porque aí é brincar com a sorte. E aí realmente é você rasgar qualquer tipo de planejamento. Sabe? Eu acho que são a costura do Náutico foi mal feita. É como o Cássio falou, ele poupou onde não tem que poupar. E jogou, alguns jogadores jogaram onde não precisava. Só que agora, esse jogo contra o Vitória, se, por exemplo, Jorge Henrique não jogou contra o... Veja só como uma coisa vai se somando. Jorge Henrique não jogou contra o Salgueiro, certo? Porque ele tem jogado contra o Petrolina e foi poupado contra o Salgueiro. Aí, não deve jogar contra o Vitória. É um erro se ele joga contra o Vitória. Só que aí ele não jogando contra o Vitória, são dois jogos sem jogar. E aí é um jogador que ainda precisa de ritmo de jogo, ainda precisa, é um jogador que precisa pegar um ritmo, não vem jogando bem, e por conta disso ele precisa de ritmo, ele precisa se jogar. E aí ele passa dois jogos sem jogar, porque ele foi poupado no jogo, ele não deveria ter sido poupado, que foi isso contra o Salgueiro. Então, é uma bolinha de neve que vai somando. Se você for somando uma pedrinha aqui, uma pedrinha aqui, você vê o erro de planejamento de fato que o Márcio Gano fez, mas com o aval da diretoria do Náutico.
É isso, João. Daqui a pouco a gente parte para a segunda metade aqui do Telecast, em que a gente vai aprofundar um pouco do que aconteceu dentro de campo, né? Uma avaliação individual dos jogadores para esse empate do Náutico contra o Salgueiro. Mas antes eu queria falar diretamente com o Rodrigo, porque ele já avisou que vai para o Riso. Agora, quer crescer, quer fazer ponto. Porém, eu identifiquei um erro aqui no planejamento dele, a não ser que eu esteja muito enganado. Ficou em casa hoje à tarde. Deveria, Rodrigo, ter dado uma passada na Confraria da Barba para ficar 100%, né? Vai com a lataria cansada hoje, né?
Vacilo. Cometi um vacilo. Deveria ter passado por lá mesmo para dar um grau. Mas
foi a próxima. João é profissional, meu velho. João, um negócio desse, quando é para fazer ponto, quando a preocupação é com a temporada inteira, acumular gordura, como o João sempre trata a pontuação de quem começando bem, dos times que vão acabar brigando pela zona de rebaixamento, como quase sempre é o caso de João nas temporadas, ele começa bem, faz os pontos e vai perdendo, que colocar na agenda essa ida na Confraria da Barba. Eu passei os últimos dias aí, desde quarta-feira, tirei umas folgas aí, tava precisando, passei uns dias no Village, mas na terça-feira fui na Confraria da Barba. Sempre estou fazendo a barba e cortando cabelo na unidade de Casa Forte com o Memo, mas o venezuelano, pô, o barbeiro, cara, tem uma mão muito precisa, o corte é legal pra cacete, a barba, é um cara também, porra, bate um papo, é muito legal, eu estou gostando muito. Sempre cortava e fazia barba com o Dene na unidade das Graças, e agora em Casa Forte, Memo virou o titular, porém ele estava de folga na terça, mas ainda assim eu disse, ó, tem que ser de todo jeito hoje. E aí fiz com um sorriso, fiz só a barba, ainda não ganhou a confiança necessária para eu já fazer um corte de cabelo, não. Vou fazer com o Memo daqui a uns 10 dias. Também corte de cabelo só são 3 ou 4, 2 ou 3 ali por ano. Mas carnaval chegando, o cara tem que deixar o cabelo já. O cara tem que cortar o cabelo calculando o crescimento dele até o carnaval. O João é especialista nisso.
É, já foi, exatamente. Já fui mais. Carnaval eu tô me aposentando, mas.
Mas o corte de cabelo pensando no futuro.
Fácil. Quando o cara corta, se o cara corta muito baixo, ele não tá o ideal. É categoria de base. Corta o cabelo e depois ele vai se tornando profissional. Ele vai crescendo e vai ficando no ponto ideal. Então você tem que calcular o tempo. Agora, Fred, vou te contar um negócio. Se tu falasse no outro
diz aí.
Do Riso, que se o jornalismo tá difícil e tal, qualquer coisa, João vai, pode trabalhar aí fazendo a propaganda do Riso, o métier do Riso. Outra coisa que eu posso fazer também, Fred, sabe o que é? É fazer um curso pra gente que tá necessitado de ganhar ponto com a patroa. Fazer um curso com a apostilhazinha e tal, dando os toques
para o Hit do Recife, né?
Exatamente, quando você pode ir ganhar ponto. Mas eu ainda acredito, Fred, no podcast. Eu não quero abandonar o jornalismo, não. No estudinho ainda, a minha esperança está postada no podes. O resto
na
é
verdade, o Hit, aquele conselheiro amoroso, né, do filme, ele é para o cara que quer conquistar a mulher. No seu caso, o curso é de administração, né?
Exatamente. É quem mantém.
Inclusive, e aí você tem um argumento muito bom, que é, inclusive, quando tudo está bem, saber valorizar o momento, saber extrair pontos de quando as coisas estão bem, né? Justamente já prevendo que o vento, às vezes, faz uma curva.
Nem sempre tudo é as mil maravilhas. Ninguém vive no mar de rosa, né? Então, por momentos de turbulência, você tem que ter uma cartinha para rogar na mão, uns pontos para queimar. É isso. Esse cara é a vida. É a regra da vida, pô.
Rodrigo, estagiário no podcast, Rodrigo, é um negócio muito complexo e completo. Você sai preparado para várias partes da sua vida. Silvio Agamenon, então, meu amigo. Silvio Agamenon, o cara sai, não precisa nem fazer faculdade.
A turma acha que estagiário do podcast sofre. Veja só, eu entrei na gravação, dividido de gastronomia, como ganhar ponto. Ainda vou rodar o grau na barba e no cabelo na confraria. Meu amigo.
Com estratégia também, já pensando no crescimento.
Exatamente. O cara cresce demais.
Pra quem tá solteiro, Rodrigo, a turma já deu dica da hora de chegar no Olinda Bia, pro cara que tá solteiro. A hora boa de chegar.
É, exatamente.
Cássio Zirripoli, no post do que você sempre atualiza em seu blog, do jogo do Náutico, conseguiu montar pódio? Como é que foi o... Como é que estabeleceu os critérios para essa partida?
Não fiz um pódio, não, mas deu para tirar os melhores, sim. Eu acho que o Náutico tem dois melhores, já até citei no comentário, Bruno e Wallace. E embora o Wallace pernambucano esteja no título do post, que é Salgueiro e Náutico empatam no Sertão com o Wallace salvando o Timbu, eu coloquei Bruno como melhor. Assim, porque não tem uma questão de chamada, o empate veio... Porque, não porque Bruno ficou defendendo bola, sim porque foi buscar um gol de empate, né? Mas a figura de Bruno durante a partida, a regularidade durante uma faca. Que acho que é ele sai errado numa bola, mas ele se recupera e defende. Numa cabeçada, a bola vai pela direita da cabeçada. Mas também.
Primeiro tempo.
Ao longo da partida teve dois lances cara a cara, ele defendeu os dois. E o chute no último lance, que é um. Pô, e o gol que ele levou foi um gol de pênalti. E embora ele tenha se deslocado na cobrança, mas a cobrança foi muito boa. Mesmo que ele tivesse acertado o lado, não ia ser muito fácil de pegar, não. Então foi uma boa partida. E o Wallace por estar definido, pô. Quarto gol dele, terceiro na Copa do Nordeste. Ou seja, se Márcio Goiano não dá muita bola para a Copa do Nordeste, o Wallace dá. É o terceiro jogo seguinte. Da Copa do Norte que faz o gol contra o Fortaleza, fez o gol de honra, contra o Sergipe abriu a vitória e contra o Salgueiro fez o gol de empate. Um gol AGI e dois gols que valeram pontuação. Quarto gol na temporada, um jogador que pediu para jogar de centroavante. Então ele merece. Eu não consegui completar um pódio, não, viu? Vou ser bem sincero, acho que parei com dois aí.
Eu vou dar o terceiro, Cássio. Eu concordo com os dois, inclusive com a ordem. Bruno realmente foi, assim, salvou, não. Os dois salvaram, né? Um salvou dando um empate, os dois foram responsáveis direto pelo empate. Mas eu vou dar um terceiro lugar, uma medalha de bronze, muito distante dos dois primeiros, mas pro Krober, o lateral direito, porque ele foi muito acionado, ele teve uma estreia horrível no clássico contra o Sport, horrível, tanto é que no Telecast a gente colocou ele como um dos piores. Mas ele contra o Petrolina, que era um adversário fraco, dá todo o desconto, mas mostrou um futebol melhor, e hoje ele foi muito acionado, sabe? Quando o Náutico chegava muito mais pelo lado dele. Então, eu acho que, quando ele entrou, existia a dúvida se, pô, Hereda não tinha feito nada demais, mas algumas pessoas questionaram a saída de Hereda, a chegada de Krober. Eu já sabia o que ia acontecer, porque, pô, o Krober, ele chegou com indicação do Márcio Goiano. Como o jogador chega com indicação técnica, esse cara vai ser titular. Ele só vai deixar de ser titular se esse cara, ele melar o campo várias vezes. Mas o técnico pediu pra fazer. Lateral direito.
Melhorou, viu?
Teve, é isso que eu tô falando.
É, eu tô concordando com você. Cara, jogou muito mal no clássico. Mas é, o time todo do Náutico foi muito mal, mas ele foi determinante porque, inclusive, um dos gols saiu numa falha de marcação grave dele. Mas já contra o Petrolina, que ok, poderia não contar, mas nesse jogo eu já acho que ele fez um... Se a gente acha que o Petrolina é sarrafo, esse não é parâmetro, esse jogo já é parâmetro. Eu acho que ele fez uma partida ok
nesse jogo. Ok, é isso mesmo. Ele já hoje, ele, pra lateral direita, entre ele e Hereda, que é um da base que começou a temporada, eu pra mim, prova já é titular. Sabe, já ganhou titular, já é um jogador com mais tamanho de titular, sabe? Já é um jogador mais formado, assim, mais confiável, digamos assim. Pelo menos ele já apagou a imagem do Clássico. Pode crescer mais. Mas eu acho que para esse pódio aí fechar, eu colocaria ele como medalha de bronze.
João, já sei com você, então, para mostrar, para avaliar quem segue causando preocupação maior.
Não vale o Salgueiro, não?
Você quer o melhor jogador do Salgueiro?
Eu analisei, pai. Deixa. Eu tô assim agora. Finalmente lembrei o nome. Não é, foi Alvi Rubra, não. Foi uma Rubro Negra, Fátima Branco. Eu tenho uma estrutura de post no blog que eu comecei voltado para Náutico Santos Sport. Eu sempre avaliava um dos três times. Foi sendo uma regionalizada. E por mais que eu tivesse dado uma regionalizada, eu continuava com esse sentido. Até que ela deu uma, pô, eu queria saber se o outro foi bom, alguma coisa do tipo, sabe? Aí eu disse, na hora eu concordei. E um posto ali mesmo, e um cara do Fortaleza também. Foi mesmo que no processo rápido. E desde então eu comecei a fazer dessa forma. Mesmo que, eventualmente, você perceba mais um time no campo, isso é natural. Mas deu para tirar do Salgueiro. Do Salgueiro, por exemplo, o Miller, na cobrança, pela velocidade que ele deu durante a partida, ele só falhou porque, numa chance que foi o do primeiro tempo. Ele chutou em cima de Bruno, no lance que ele ficou sozinho. Ele teve o mérito de conseguir de aparecer livre ali, por trás da zaga, mas na finalização ele não foi bem. Mas por isso ele teve uma partida muito boa no Salgueiro. O Salgueiro atacou mais do que o Náutico. O jogo atacou mais que o Náutico em números brutos e também, considerando os lances, foram lances mais perigosos. O segundo, Thomas Anderson, que curiosamente foi o outro cara que ficou cara a cara com o Bruno, mas, ou seja, são as duas contrapartidas que ambos tiveram, mas ao longo do jogo eles deram um pouco de trabalho. E o pior, a gente fala depois ou já fala agora?
Sigo o embalo? A gente ia começar com o João, mas você já...
Menino tá Guilherme, com a vez, segue. Menino Guilherme, Sérgio China mandou subir a placa.
E do Náutico?
Pronto, vai, Cássio, vai, embala aí. Pega, tu tá o carro descendo na ladeira abaixo, vai embora.
Hoje Mendes fez um pênalti bobo, o braço dele estava muito aberto, achei bem marcada, não sei se foi discutido, passou batido aqui, acho que foi uma penalidade bem marcada, o braço dele estava muito aberto na área. Ele entrou no lugar de Josa, eu colocaria ele por ter colocado um jogo que estava em 0-0 num pênalti bobo. É um pênalti bobo hoje em dia, sobretudo que qualquer braço um pouco mais aberto está se marcando pênalti. Rafael Ribeiro, poderia citar também Rafael Ribeiro, que entrou nessa e, meu amigo, entrou muita vontade, excesso de vontade. Para me levar um vermelhinho no primeiro tempo ainda, não estava muito longe, não.
João, o meu leque é diferente. Só para você ter ideia como o Náutico foi mal, né? Porque Cássio apontou dois jogadores, eu vou apontar. Mas eu concordo que foram mal, que não jogaram tão bem. Mas os meus são diferentes, por exemplo. Eu acho que Lucas Paraíba, eu já testei ele aqui. Eu acho que ele foi um garoto que eu vejo muito potencial nele. Eu gosto, eu já falei isso em outras vezes, outros programas. Mas eu acho que ele rendeu nada hoje, nada. Um jogador apagado. Talvez pelo esquema. Como o Jorge Henrique vem sendo apagado nessa função, ele, dessa vez foi a vez do garoto não render. Então eu acho que ele foi mal na partida. Eu acho que Matheus Carvalho. Não é jogador para ser titular no Náutico, já deu provas e reforçou isso mais uma vez. Mais uma partida fraca. E aí, Cássio lembrou do Rafael. Para mim, eu vou citar o outro zagueiro. Eu acho que Suélito é um zagueiro que não começou em 2019. O futebol dele ficou em 2018. Ele deu algumas farrapadas, engrossadas, que poderiam custar caro. Um ano no primeiro tempo, um ano no segundo tempo. Certo? Então, eu acho que fica nesses três aí, pra mim, o meu pódio aí de piores. Mas o Luiz Henrique não jogou tão bem. É, então, assim, acho que mais para 1.3 seria Fábio, Matheus e Suelton. Acho que o futebol do Suelton precisa voltar a crescer, a ser o Suelton que foi tão elogiado ano passado. Esse ano não está sendo. E cometendo erros básicos, erros de engrossada. Que não, ele não, vinha, não tinha mostrado isso até então, ano passado.
Queria encerrar projetando os três próximos jogos do Náutico. O Náutico enfrenta o Vitória no meio de semana, como a gente falou, um jogo pelo estadual de importância mínima, tá? Em que o Náutico precisa segurar, porque no fim de semana o Náutico tem um clássico contra o Santa Cruz. Além de ser um clássico, é um jogo importante para a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste vai chegando quase ali na metade já da fase de classificação. E nesse momento do campeonato é bom você começar a se distanciar um pouco, porque os dois clubes estão tá muito na área de
tem tudo para sair
da tabela, né?
É, e tem tudo para terminar a rodada fora do G4, né?
E isso, ele tá no G4, passar. Pode ficar. É a situação assim. Na verdade, no final das contas, João, é uma situação ainda de indefinição. Então, se o Náutico vem pro clássico e perde o clássico, tá? Já é um ponto de preocupação. Você já começa a ter problemas ali na Copa do Nordeste, e a gente sempre citou que a missão, tanto do Náutico quanto do Santa, é justamente avançar de fase, garantir mais uma cota. E depois de Santa Cruz, aí sim, o Náutico terá pela frente o jogo mais importante desse primeiro trimestre, que é o jogo contra o Imperatriz, no Maranhão. E assim, é um cenário de jogo parecido com esse de hoje.
Vai ser uma semana toda assim, né, Fred? Dia 12, Náutico. Dia 13, Sport. Dia 14, Santa Cruz. Cada um jogando um dia fora de casa. E valendo
a Copa do Brasil começa
R$625 mil.
É, a Copa do Brasil começa nessa semana, né, dia 5, 6 e 7. Já tem os primeiros jogos, mas ficou bem concentrado, né, os jogos dos pernambucanos na segunda semana. A maioria das partidas vai acontecer na segunda semana da Copa do Brasil, as partidas mais pesadas. Então é isso, é um jogo muito importante. E o Náutico tem 10 dias aí, tá, mais ou menos 10 dias, para se tornar um time menos vulnerável e menos dependente de Wallace Pernambucano lá contra o Cavalo de Aço. Porque o Náutico não pode enfrentar o Cavalo de Aço apresentando uma vulnerabilidade e uma dependência de Wallace e de Bruno, como mostrou contra o Salgueiro. Então, eu acho que esse é o objetivo dos próximos 10 dias, né, João? É conseguir fazer um bom clássico contra o Santa para poder ir mais confiante e mais competitivo, né, para um jogo perigosíssimo. A gente não sabe o nível do Imperatriz, mas nesse momento da temporada é assustador, né? O Náutico está sob risco. Ainda que o jogo lá, o jogo em Aracaju, tenha sido o melhor ângulo, você pode pensar que o jogo vai ser parecido com o de Aracaju, mas também pode acabar sendo parecido com o que foi em Caruaru ou com o que foi, com o que foi nessa tarde no Sertão. É mais ou menos isso, né, João?
É isso, é isso. E assim, e quarta-feira não tem desculpa para não botar o time em reserva. Nem pressão tem, sabe? Porque o jogo do Petrolina foi um erro colocar os titulares. Mas existia a pressão dos resultados, né? Quer ou quer não, futebol é resultado e o treinador sabe do que ela tá apertando. Não adianta a diretoria dizer que não, a gente tá fechado com você e o resultado não vem, não vem, não vem, na hora a diretoria abre. A gente já viu isso inúmeras vezes no futebol. E aí tem a questão da pressão, eu acho um erro, mas enfim, tem essa muleta. Porque o Náutico vem de uma, quer ou quer não, o Náutico vem de uma vitória e de um empate fora de casa. Então, não existe uma pressão, existe a pressão para um melhor futebol do Náutico. Não existe uma pressão
por isso, João.
Por resultado, sim.
Não entendi, mas assim, existe a pressão para que o time, não vou dizer, não vou falar por muita gente, vou falar por mim, para que o time valorize o que é para valorizar, pô. Eu não tô entendendo, mas assim, não é questão só de futebol. Porque poderia estar mostrando o futebol com o time reserva e com o titular no tatuador, nem falando na questão do desempenho, porque isso é óbvio que todo mundo quer que um desempenho melhore. Não, eu acho que o Náutico, mesmo vencendo as partidas, assim, tá faltando um pouco. O Petrolina não contou, contra o Salgueiro, contra o Sergipe foi bem. Mas contra o Salgueiro não jogou bem, contra o Fortaleza perdeu a cabeça cedo. Depois até pressionou em busca do empate, mas perdeu os amistosos contra o 13. Enfim, precisa de uma regularidade no Náutico. Mas o que tá faltando, assim, ficar mais claro,
é porque essas escolhas estão sendo feitas dessa forma. De uma forma difícil de entender. Não é só questão de melhorar o futebol. Mas, melhorar o futebol no Pernambucano, com o time titular, não, qual a necessidade disso? Esse time titular tem que futebol na Copa do Nordeste. Não adianta melhorar só o time de futebol da Copa, melhorar o futebol do time principal, se o time principal não joga o que é pra jogar. Detalhe, eu acho que jogar o Pernambucano também, ok, mas eu entendo que rodar, é muito jogo. É um em cima do outro. Nas fases principais, sem dúvida nenhuma, vai ser principal em tudo. Ok, como foi no passado, isso aí não é surpresa, beleza. Mas assim, nessa fase classificatória, o Náutico não tá escolhendo bem, assim, na minha opinião. De repente, internamente, o Náutico pode achar que tá. Eu vendo de fora, eu tô achando incompreensível, na verdade. E, assim, vai ser contra o Santa, por quê? Porque é um clássico. Assim como foi, de repente, o clássico na Ilha do Retiro. E a time jogou mal, ou seja, vai jogar um clássico contra o Santa pela Copa do Nordeste, e aí vai... Aí não tem como não colocar. Mas que não seja porque é um clássico, e sim porque a competição é a que vale.
Não é isso. Vai ser assim, não é possível. Veja, agora tá muito claro. Reserva. Contra o Vitória e Força Máxima, contra o Santa e contra o Imperatriz. É isso, não tem o que fazer mais não.
Então é isso, a gente encerra o Telecast e já convida você para na segunda-feira, ali entre o final da tarde, pelo início da noite, já olhe no seu feed que vai ter o podcast Raiz. A gente sempre está fazendo um apanhado aí da semana, da situação de cada clube. Tem um Power Rank que a gente está montando, toda semana atualiza, vendo as movimentações dos 7, 8 principais clubes do Nordeste. E sem falar na nossa vasta programação, se você é daqueles torcedores que gosta de ouvir também as avaliações dos jogos das outras equipes, só nesse sábado temos o telecast da vitória do Santa sobre o ABC pela Copa do Nordeste, a vitória do Botafogo da Paraíba sobre Fortaleza. Fortaleza faz um início de ano bem ruim, tá? Aquela vitória sobre o Náutico no comecinho da temporada. Por enquanto, fora da curva, né? Um jogo que o Fortaleza abriu o placar basicamente no apito inicial. Depois daquilo ali, o Fortaleza bem travado, com resultados ruins, com futebol ruim. Se você é um torcedor que gosta de ouvir tudo, a gente convida também para mergulhar nesses telecasts, porque aí você vai tendo um conteúdo bem mais aprofundado de como anda o futebol da nossa região.
Em 2019, se não gosta, é isso. Se não gosta, vai pagar menu.
Vai pagar menu, que o H menu, meu amigo. Esse último, Cássio.
Insano.
A expectativa aqui, pelo próximo já está enorme.
É um complemento. É nem um epílogo, porque epílogo pode falar no próximo. Até que a gente aboliu o epílogo, na verdade, né? E foi uma boa decisão. Aboliu, então, tem que começar com o top 10 mesmo. Então, mais um rápido epílogo aqui. Quando teve aquele debate sobre o Lianisson, ninguém se deu conta que o cara... Meu irmão, dito e feito, o cara lançou um novo filme, porra, do mesmo jeito. Pegaram o filho dele. Não, o debate era sobre isso. Aí desde que ela botou pra entrar em cartaz agora, 7 de fevereiro.
No próximo vai ter que resgatar a obra dele, viu?
Pegaram o filho do cara. Ele tava na neve, limpando neve, que dá trabalho. Aí pegaram o filho do cara. E agora, meu irmão, o post do filme tem 3 caras, tem 3 inimigos. Não, eu vou dar um spoiler. Sobrevive ninguém ali. Não tem, não vai. Né? Ele não prende.
Exatamente. Pô, então é isso.
Cara, é o inverso. O EN, meu amigo. O inverso de Lianisson, porra. Tanto da Marvel tem o de Lianisson. É impressionante, porra.
Quem nunca ouviu H Menon, procure aí no feed que você vai entender do que a gente tá falando. Abraço a todos, galera. Valeu, tchau.
Valeu.